Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E hoje a gente vai falar sobre o assunto aqui, sobre as marcas de luxo, né? Vamos entender como que funciona as marcas de luxo no digital, né? O que que eles estão fazendo e quais são os desafios. E para bater esse papo, eu estou aqui com o Caetano Lacerda, da Bart Brasil. Se apresenta para a gente, Caetano.
Prazer, obrigado, Jorge. O meu nome é Caetano Lacerda, como você mencionou. Eu sou originalmente português, acho que isso se nota. E apesar de ter crescido lá, fiz a minha carreira toda em Londres até montar a Bart no Brasil. Eu trabalhei no mercado financeiro, comecei em banco de investimento fazendo operações de M&A em toda a Europa, Médio Oriente e África, e depois expandi uma empresa de inteligência artificial, a Tractable, globalmente. E aqui era desde Londres para o mundo inteiro, desde Ásia, Oriente Médio e América Latina também. Eventualmente, essa empresa cresceu o suficiente, achei que era a hora do próximo passo. Eu tenho família no Brasil, passei muito tempo aqui durante a pandemia e entendi que havia dores fortes no segmento de pagamentos e especificamente de pagamentos online, como a gente vai comentar hoje, para o setor de luxo, e decidi montar a empresa e o resto acaba sendo a nossa história. A gente montou a empresa faz uns anos e está crescendo rapidamente, solucionando fricções tanto na frente de pagamentos como de financiamento para empresas que vendem no digital.
Oh, bacana demais. Mais do que qualificado para esse assunto, né? E eu trouxe meu amigo aqui também, especialista já em marcas de luxo no digital, o Max Pedroso. Se apresenta para a gente, Max.
Obrigado pelo convite, né, novamente. Né, a gente aqui já é de casa. Meu nome é Max Pedroso, eu já estou no mercado de digital. Aí a gente entrega um pouco o ouro da idade, né, quase há 20 anos. Né, eu já comecei com operação digital, né, desde muito cedo, com 15 anos. Liderei também o marketing de empresas do segmento de alto luxo, de joalherias como a Drizon, né, foram 13 anos ali como head de e-commerce e marketing e comunicação, e também a Julio Cubo, né, que foi um outro player relevante também dentro do segmento. Hoje eu presto consultoria, né, também para algumas empresas, entre elas a Drizon, a Dueiros, que é uma marca de acessórios espanhola, que está, né, com operação aqui no Brasil, e entre outras empresas também.
Maravilha. Então, estou com dois nomes de peso aqui para bater esse papo. E já para começar o nosso assunto, Max, eu queria já, como você já atuou bastante tempo aí à frente dessas operações, quais foram os desafios mais comuns aí que você encontrou ao escalar essas marcas de luxo no digital?
Vamos lá, meu primeiro projeto, Jorge, de e-commerce, né, falando especificamente de e-commerce, foi em 2007, né, com uma marca, né, que foi a Drizon, né, já fazendo projetos pilotos, porque a gente acreditava já que esse canal, né, seria um canal importante e relevante. Então, em 2007, tudo era, de fato era mato, né, a gente está falando, cara, sei lá, quase de 15, 20 anos quase, né, de time ali. Sim. Então, cara, ali a gente tinha muita dificuldade, porque primeiro era a questão da segurança, né? Acho que era esse o primeiro impacto. Porque quando você fala uma marca de luxo, né, transita valores elevados, né, e aquela sensação, a pessoa está acostumada a comprar na época um CDzinho, um livro, né, agora objetos, né, de alto valor agregado, realmente tinha esse receio, né, do próprio consumidor. Na época também tinha, eu acho que um pouco do que a gente vive hoje também, aquela época era muito forte, né, golpe, se não é, se, né, enfim. Então acho que essa foi a primeira barreira da confiança, né, que a gente enfrentou.
E na BART, né, resolve questões de pagamento, hoje quais são os desafios aí que o mercado de luxo enfrenta, com os desafios mais comuns, né?
Boa, eu até vejo que o Max já tocou um pouco no ponto de o valor elevado das vendas, ou seja, isso primeiro foi um problema de confiança, depois a partir do momento em que os compradores começaram a confiar em comprar bens de alto valor online, e seja no e-commerce, seja onde for, há um problema de você também atrair agentes com outras intenções e por isso ter uma prevenção de fraude efetiva. Isto online é um problema maior quando a transação é de valor mais alto, porque muita da digitação ou da digitização que aconteceu nos últimos anos foi muito em vendas de ticket menor. O CDzinho é um bom exemplo, mas tem várias coisas com um universo de dados muito maior e por isso o foco inicial de plataformas de pagamentos foi esse. O que isto fez foi que deixou um segmento enorme, bastante negligenciado, num segmento de alto valor e por isso a fricção com pagamentos é uma coisa que a gente vê todo dia. E não é só em marcas de luxo, tem todo mundo que vende algum bem de um valor um pouquinho mais elevado, vai encontrar a transação que fez, que deveria ser aprovada e que não é, vai encontrar um risco maior, porque cada fraude terá um peso maior no, em termos de custo, e por isso focar nesse perfil de transações e focar em efetivamente fazer com que aquilo que não deveria dar problema, que é simplesmente cobrar o seu cliente, não dê. E tem sido isso que a gente encontrou e encontrou uma necessidade no mercado cada vez mais presente, mas que esperamos que daqui a uns anos seja um no-brainer a gente operar ou a gente facilitar a vida de quem transaciona.
Bacana. Realmente, no Brasil, o brasileiro, ele via a compra online meio com uma aposta, né? Ele não, há um tempo atrás ainda, você comprava e não tinha certeza se ia chegar. Então, para o mercado de luxo, então, é um desafio muito maior, né? No Brasil, a gente sabe que a gente tem bastante problema com fraude e as marcas de luxo, elas são alvos, né, desses fraudadores. Como se proteger desses ataques?
Vamos lá. Eu acho que primeiro você precisa entender, né, a dor do seu cliente, né? Então, assim, você nunca pode fechar, né, todas as portas prejudicando o seu cliente. Então, acho que tudo passa muito por isso, né? Como eu consigo ter a operação segura e, ao mesmo tempo, facilitada para o teu cliente, né? Então, eu acho que esse é a grande dicotomia do mercado. Igual nosso amigo aqui estava comentando, né, sobre a questão da forma, né, que o próprio mercado operava, né, acho que isso foi uma das grandes barreiras. Porque, vamos lá, a gente tem uma cadeia muito, muito extensa também, né, dentro das soluções de pagamento. Não é só um player operando. Você tem um banco, você tem adquirente, você tem a tecnologia, e cada um ali dá seu pitaco, né, dá o seu ponderamento com relação à transação. Então, vamos supor, né, o banco é o dono do dinheiro, né, mas o adquirente é aquele que vai atestar também, né, aquela transação. E aí você passa por muitos algoritmos matemáticos que não 100% ainda não estão calibrados, né, ou não estão configurados de acordo com esse perfil de cliente high ticket, né? Então esse é um grande entrave, porque a partir do momento que os sistemas são autoprotecionistas, né, na dúvida ele recusa. Sim.
E como manter a taxa de aprovação, né, com nesse cenário que nós temos aqui hoje?
Boa. O foco é precisamente esse. Quando você começa a olhar para esse tipo de transação, você começa a ver a dimensão do problema, mas também vê onde estão os dados para você, de forma efetiva, entender o que é uma transação que deveria ser aprovada e o que é uma transação que não deveria ser aprovada, muito mais efetivamente do que quem usa modelos genéricos calibrados em todas as transações do mercado. E por isso, hoje em dia, você tem as tecnologias para melhorar muito esse tipo de modelos de aprovação. e você consegue entender o comportamento do comprador, o comportamento da transação em si, e consegue se focar no fato de, ok, isto é high ticket, ok, isto num modelo antiquado seria uma transação que provavelmente seria rejeitada, mas não deveria. E a gente chegou a ver clientes nossos que tinham transações que 3 em cada 10 eram aprovadas, e por isso você já fez tudo o que é difícil, que é vender, que é conquistar a confiança do seu cliente, que é quebrar todas essas barreiras, chega no momento do pagamento e 70% das vezes não sai à primeira, nem à segunda, e muitas vezes demora mais tempo do que deveria. E essa fricção é o que nós estamos aqui para resolver, mas que se faz com tecnologia. Hoje em dia a gente já tem as ferramentas para de fato subir essa aprovação de 30% para 90%, 95%, 97% em transações legítimas.
É, olhando um pouco assim, né, da visão do varejista, né, como eu tive que encarar esses problemas de frente? Primeiro é entender a operação, né? Então, desde lá do comecinho, né, de quando começou a surgir, né, o e-commerce, a primeira coisa que eu fui fazer foi entender como é que funciona uma mesa de aprovação de crédito dentro, né, do ecossistema do e-commerce. Então, eu fiquei lá alguns diazinhos dentro da ClearSale, por exemplo, né, que abriu as portas para a gente fazer esse processo, para entender, visualizar como é que eram as perguntas, como é que era o roteiro, como é que se dava essa aprovação, para entender, né, qual o nível de fricção que a gente teria.
Sim.
Então, nesse processo, eu comecei a visualizar vários gaps, né, dentro dos quais os mais absurdos possíveis, né? Então, vamos supor, a pessoa fez uma compra com ticket super elevado, vai precisar passar por uma aprovação manual. Na aprovação manual, um atendente vai ligar para a pessoa para confirmar a compra, né? E às vezes era um presente, vamos supor, o marido vai presentear a esposa com uma joia, e aí o atendente liga e fala com a presenteada: ah, aqui é da empresa X, acabou
com a experiência.
Acabou com a experiência. Então, cara, tive que entender até esses detalhes para poder, né, melhorar a questão da experiência do usuário e também, né, trazer uma aprovação mais assertiva. Então, acho que a primeira coisa é você entender como é que é a operação. Se você não entende, né, até mesmo os algoritmos, como funciona toda a escala, muito difícil você vai conseguir contornar o problema, né? Então, acho que tem que olhar, colocar a lupinha lá e ir encarando detalhe a detalhe até você, né, conseguir atingir esse objetivo.
E nós sabemos que a experiência no mercado de luxo é um ponto sensível, né? Como fazer para construir uma experiência cada vez melhor para esse público?
Esse é um ótimo ponto, que é, e até pegando no que o Max falou aqui, que é, você quebra totalmente a experiência porque fez um processo de forma manual, mas a forma de você montar o processo certo é, de fato, ouvir os seus clientes e ouvir e observar o comportamento de quem está comprando, de quem está vendendo, de quem está usando essa solução. Pegando um exemplo, ok, se você entende que é um presente, se provavelmente tem algum segmento ou algum tipo de bens que é mais comum que caia nesse tipo de comportamento, você pode ser mais explícito, de coloca aqui o seu número de telefone, não o da sua mulher, ou coloca aqui dados de contato que a gente consegue usar, e eventualmente chega num grau de sofisticação que elimina essa chamada totalmente. Ou seja, você começa no ultra manual, muito porque essa flexibilidade é chave para você entender o padrão. E no momento em que você vê o padrão, começa a automatizar e começa a entender como é que o meu algoritmo se deveria comportar. Mas mesmo hoje em dia, os seus algoritmos, seja com AI, seja com o que for, conseguem aprender sozinhos. Então você dá esse primeiro passo e depois continua retroalimentando os seus algoritmos, que acabam virando um diferencial da sua solução, que é, de fato, a nossa aprovação funciona, de fato, a sua fraude não estourou, porque a gente aprova só aquilo que, ou tudo o que aparece. E esse equilíbrio, enfim, como você mesmo falou, esse equilíbrio é o difícil, que é não quebrar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, ser efetivo na prevenção de fraude. E por isso é muito foco em iterar constantemente, melhorar constantemente, ver que feedback você está recebendo e ir construindo em cima disso.
Então, nesse ponto, né, de entender mais a operação, eu pedia para visualizar a gravação, né, das chamadas que caía para aprovação manual, né, para você entender ali qual que de fato funciona na ponta, né? Então, será que o atendente está sendo cordial? Será que ele está, né, falando os termos corretos? Enfim, tudo isso, né, é muito plausível. Mas falando um pouco, né, da questão do algoritmo, que eu acho que, né, hoje em dia é tudo baseado em algoritmo, né? basicamente todas as aprovações, a grande maioria passa por dentro de um sistema, e o que o sistema não consegue de fato interpretar vai para o manual. Primeiro, né, a empresa precisa saber as características, né, do teu cliente. Então, por exemplo, se eu sou um high ticket, o algoritmo precisa estar setado para isso, né? Não adianta eu cair num algoritmo que está analisando ali compras de alto volume, mas com baixo ticket, porque o comportamento é totalmente diferente. Sim. Né? Então, eu acho que primeiro é esse alinhamento, e eu acho que muitos profissionais hoje não entram nesse detalhe, né? De entender que existe esse universo por detrás, né? do ecossistema de pagamento, que pode fazer toda a diferença. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos meus exemplos práticos, né, como eu resolvi um pouco dessa frição. Né? Então, não é propaganda, né, mas um dos players que eu sempre atuei muito, né, dentro da questão de aprovação de risco foi a ClearSale. Né? Então, até então, a gente via que tinha alguns gaps para ajustar, e eu entendi que a própria empresa tinha uma mesa de operação para o universo de alto luxo, na qual marcas como Chanel, Louis Vuitton estavam inseridas. Né? Então eu falei, olha, faz todo sentido que eu esteja também dentro dessa mesa pela característica do meu produto. Né? E fez uma diferença da água para o vinho. Né? Então eu acho que é isso, é você entender aquilo que você tem como recurso, né? Como parceiro também tecnológico, e tentar buscar a melhor alternativa para você. Você tem que defender o seu, né? Enquanto os outros vão defender a outra parte deles. Mas você tem que entender, de fato, o que vai fazer a diferença para a tua operação.
Sim. E vocês comentaram sobre a IA, né? Como que a IA ajuda hoje a melhorar essa experiência do cliente que está ali com high ticket, principalmente na questão do pagamento?
Acaba tudo sendo uma questão de sofisticação. Ou seja, o que a IA permite é, através de volumes imensos de dados, aprender a um nível de detalhe que manualmente ou que transmitindo isso a um modelo que nós desenhamos ou uma regra ou uma árvore de decisão, isso não seria possível. E esse aprendizado da IA, o que é que são comportamentos, o que é que são padrões, e deixar esse aprendizado, de certa maneira, supervisionado, mas em que a inteligência artificial aprenda por ela, é o que realmente lhe dá poder. Enfim, a minha experiência anterior, que era uma empresa puramente de IA, neste caso de classificação de imagens, você via isso acontecendo na prática e em fotos que muitas vezes chegava nesse nível de sofisticação. De, por exemplo, eu com um olho destreinado, e aqui era IA aplicada a sinistros de automóveis. Sim. Com um olho destreinado, você olha e vê um farol de um carro que parece estar normal. A IA vai ver que ela está um milímetro para a esquerda e que a peça por trás provavelmente está quebrada. Isto se traduz também ao nível de pagamentos, ao nível de, ok, como é que foi este comportamento? Qual é que é o micro detalhe que você pega depois de bilhões de dados, e como é que isso influencia na sua decisão de aprovar ou não? E até complementando o ponto de escolher softwares e de entender o que é que atende melhor o seu tipo de negócio, se ele é high ticket, se ele é alto volume, se ele é o que for, eu até tenho uma visão um pouquinho diferente, que é, nem deveria ser a sua preocupação, sabe? A sua preocupação deveria ser quem é o meu cliente, como é que é o meu produto, como é que eu vendo isto e o que é que eu faço para vender isso. Esse deveria ser o problema que a gente resolve e que está resolvendo. E que é, ok, você quer transacionar, a gente monta o sistema de maneira a que as suas transações deixem de ter dor de cabeça. Porque isso já é um reflexo de você teve a dor de cabeça e correu atrás para resolver. Sentar na mesa da aprovação, enfim. Tudo o que você acabou de descrever aqui. Daqui a uns anos, esperamos que isso já não exista neste mercado.
Isso é interessantíssimo, né? Porque é que eu falo, como eu não tinha, né, produtos de prateleira para, né, buscar esse tipo, né, de sofisticação de serviço, eu tive que ir atrás. Né? Então, ou você vai atrás do problema e resolve, né, ou você fica à mercê dele. Né? Então, muito bom ouvir isso, que vai facilitar bastante a nossa vida. Mas falando assim um pouquinho da IA, né, da inteligência de dados, inclusive eu fiz essa disciplina para um pessoal agora do projeto lá da Liga, né, dando essa matéria para alunos lá da ITEC e do Heliópolis. Então assim, eu estava explicando muito a respeito, né, de como a coisa funciona. É dados, né? Então depende muito da qualidade de dados que você tem, né, para que o algoritmo, né, possa tomar a melhor decisão. Né? Então, eu acho que isso, quando você está contratando uma empresa, né, que tenha que ter essa inteligência, quanto mais dados ela tiver na mão, mais assertiva vai ser a classificação, né? E teoricamente, a aprovação. Né?
E você considera que vocês consideram que o mercado de luxo, o melhor lugar para escalar o mercado de luxo é no digital? Ou vocês acreditam que ele precisa estar presente, mas existem outras formas melhores de escalar esse mercado?
Bem, vou falar quem está na barriga do balcão lá há muito tempo, né? Eu acho que o digital hoje é uma prestação de serviço, né? Muito importante. Se você não existe no online, você não existe para o cliente, né? Na tomada de decisão dele. Então você tem que estar sempre muito presente, né? Então eu acho que o digital hoje é o primeiro ponto de partida do cliente, vai ser sempre o digital. Se a pessoa quer comprar um objeto, uma joia, um relógio, ele vai começar a explorar muito provavelmente pelo digital, né? Se você não existe nesse momento, né? Então ele já não te considera para outras compras. Então eu acho que o digital hoje é extremamente importante, não só como posicionamento, mas também como serviço, né? Vamos supor que uma pessoa que tenha que comprar, está acostumada a comprar bens de alto luxo, ela tem um tempo dela muito limitado, né? Porque geralmente é um empresário, geralmente é uma pessoa muito atarefada, enfim. Então, se ele consegue comprar, né, no Mercado Livre, lá, né, uma bugiganga, né, de manhã e receber à tarde, né, e eu, com todo o dinheiro do mundo, quero comprar um objeto que satisfaça, né, meus anseios, né, minhas vontades, enfim, ou seja, para presentear, o que for, por que eu não tenho essa mesma experiência?
Sim.
Né? Então, eu acho que hoje a qualidade do serviço está muito atrelado ao timing, né? Então, você tendo uma solução de pagamento que também respeite, né, essa urgência, né, que o cliente está vivendo hoje, é super importante.
Eu super concordo com o que você mencionou de experiência, de timing, de todo mundo hoje em dia tem que estar no digital. Isso vai além do mercado de luxo. Mas até pensando numa experiência de compra omnicanal, muitas vezes acontece que você começa a sua procura pelo digital, vai no físico para observar, especialmente um bem de luxo, um bem de alto ticket, talvez não a pessoa mais atarefada do mundo, mas alguém que esteja muito interessado e fazendo pesquisa, e eventualmente a sua compra acontece no digital, não só por conveniência, pode ser uma questão de disponibilidade, de ter muito mais, ou de ter, em vez de numa loja física, ter alguma limitação de, cara, esse produto não está presente aqui, você consegue ter acesso a tudo o que tem para oferecer, mas também muito esse incentivo de, eu vou comprar, eu quero muito esse bem, mas eu quero ele hoje, não quero ele daqui a uma semana, eu quero ele quero ele já, até porque há um efeito, uma dopamina em qualquer compra, seja ela de luxo ou seja ela de menor ticket, que tem muito a ver com velocidade. Velocidade entre você comprar e entre você receber o bem. E sabemos que muitas vezes quando você tem o bem nas mãos, o valor que você atribui a essa coisa é menor do que antes de comprar. Então você tem que acelerar essa experiência. Mas também tem outras vantagens, que é, há uma questão de distância. Há muita gente que não vai estar próximo de um ponto de venda físico e que vai ter interesse e que vai ser de todo o interesse comprar numa loja digital. Numa loja digital você consegue chegar no Brasil inteiro ou chegar além do Brasil. E por isso aí talvez não num dia, mas faz muita diferença para o seu negócio se digitalizar, se modernizar e cada vez mais apostar nesse canal.
Agora sim, falando, né, de omnicanalidade, comportamento consumidor, né? E a gente tem N tipos de comportamento. Vou falar uma curiosidade.
Sim.
Né? Eu percebia que tinha uma cliente que ela acabava comprando, né, valores muito expressivos pelo canal e-commerce, só que ela morava do lado da loja que a gente tinha no shopping, né? Aí quando você para pensar, nossa, mas ela poderia ter ido na loja, né? Por que ela não foi? Né? Então, inclusive em pesquisa, tem clientes hoje que, por exemplo, não gostam de ter uma abordagem comercial de um vendedor, né? Então, o canal, ele precisa entender isso, né? Você precisa entender a característica do teu cliente e oferecer as melhores possibilidades para ele, né? Então, assim, a questão da omnicanalidade, ela passa por N fatores, né? Seja por disponibilidade de tempo, seja pela uma necessidade daquele momento, seja por preferência, por eu gostar mais daquele canal, aquele canal funciona mais para mim, ele atende melhor as minhas, meus anseios e as minhas expectativas. E acho que a solução de pagamento, ela precisa acompanhar toda essa jornada. Né?
Exatamente.
Então, seja aquele link do WhatsApp, seja, né, através do próprio e-commerce, seja uma compra presencial, acho que a gente precisa ter todo esse ecossistema funcionando, integrado, para poder oferecer o melhor serviço.
É, e o meio de pagamento é o centro disso tudo, né? Como que os meios de pagamento estão ajudando hoje essa integração toda aí?
Exatamente. E o meio de pagamento, a forma de ajudar é simplesmente você ser tão ou mais omnicanal que o seu cliente. E por isso a gente vê muito isso, porque nós, por exemplo, nós trabalhamos com e-commerce, mas também trabalhamos com link de pagamento, trabalhamos com gateways, trabalhamos com transações físicas, sejam elas através de uma maquininha ou de um tap-to-pay, e que é uma maquininha no seu celular, essencialmente. E vemos que muitos dos nossos clientes até começam por algum tipo de transação. Por exemplo, aqui eu negociei pelo WhatsApp e vou enviar um link de pagamento porque o meu link, a experiência até agora não tinha sido boa. E de repente começam a usar, começa a funcionar melhor. Ok, vamos introduzir vocês em todos os canais. Porque mais uma vez, quando você está vendendo qualquer que seja o produto, qualquer que seja o serviço, o seu business não é ficar olhando várias soluções de pagamento, não é ficar operando várias soluções de pagamento, é ter uma que centraliza toda essa multicanalidade. E para nós é essencial atender todos esses canais. É uma coisa que a gente hoje em dia já faz e que foi muito da descoberta inicial. Foi, você não consegue fazer isso pela metade, nem por 80%. Ou você tem todos os canais e atende significativamente esse negócio, ou fica mais difícil você prestar um serviço completo a quem usa a sua solução.
E como que você vê o futuro desse mercado de luxo no digital? Como que você vê isso aí para o futuro? Quais são as novas experiências que vocês imaginam que virão? Ou que são tendências já, né? Por vir.
Bem, a gente já falou várias delas. Acho que a inteligência artificial, acho que uma que com certeza, né, já está impactando em várias frentes, né? Seja pela prestação de serviço. Então, hoje a gente consegue ter já atendentes que conseguem sugerir produtos, né, para aquele cliente. Então, você não tem que ficar mais perdendo tempo navegando nas páginas, você vai falar com um atendente virtual, um bot, né, mas com uma linguagem extremamente humanizada, e ele vai entender as suas características e vai lhe oferecer o melhor produto, né? Então, eu acho que isso é uma grande tendência. A gente já vê, né, tecnologias locais já iniciando essa operação. Lógico que a gente vai aprendendo, né, e vai desenvolvendo a respeito, mas eu acho que passa muito mais para você respeitar e entender a questão das preferências do cliente. Então, eu acho que a tecnologia ela vai entrar nesse momento na qual você consegue oferecer um produto pro teu consumidor sem mesmo ele saber que ele precisa, mas você vai saber antes dele que ele precisa daquele produto naquele momento. Então, é antecipar nessas decisões. Eu acho que o algoritmo ele vai desenvolver super bem nesse sentido.
Bacana demais.
Tem muito a ver com isso, a sua capacidade de prever o que o seu cliente quer, o que o seu cliente precisa, fica muito, muito melhor. E isso implica não só na compra no momento, como também em momentos de desenvolvimento de produto. Ou seja, se você estiver desenvolvendo produtos de luxo, você começa a entender muito melhor quais são as tendências, o que é que cada pessoa quer, e começa a reduzir os ciclos entre o que é uma nova tendência e quando é que eu vou distribuir este produto. Isto se aplica se você produz ou se você distribui e por isso compra e acaba vendendo para o cliente final. Mas esse tipo de refinamento e o ponto de acesso em que a gente tocou aqui, ou seja, você consegue expandir o seu negócio, consegue chegar em muito mais lugares, são sem dúvida duas tendências muito, muito claras que já existem dessa evolução do mercado de luxo no digital. E até esse outro perfil foi um ponto interessante que você tocou, de tem clientes que preferem não ter um atendimento de vendas. Tem outros casos fora do mercado de luxo, tipo restaurantes em que você tem uma tela para pedir e todo mundo acha que é para ter filas menores e menos tempo de espera. Na verdade, o estudo é que as pessoas não se sentem julgadas em pedir mais e tendem a pedir mais em cima disso. E por isso, esse tipo de atendimento, de você se adapta ao seu cliente, não é só um cliente extrovertido que talvez queira conversar com uma pessoa, mas é alguém que compraria de você se tivesse a paz de fazer essa compra com calma, com tempo, com tudo. É muito uma possibilidade que se abre através dessa compra em que a pessoa sente que está sendo apoiada, que está sendo atendida, mas ao mesmo tempo que não tem uma presença excessiva que muitas vezes afasta a compra de qualquer bem. E em bens de luxo isso se aplica ainda mais.
É a questão da frição, né?
Exatamente.
Eu acho que uma grande tendência que a gente vê, inclusive, né, nos fóruns, né, nos congressos, é quebrar a frição. É falar menos não para o teu cliente, mais sims, né? Então, eu acho que é isso. É, a gente tem que atender o cliente da melhor maneira possível. Então, acho que passa muito por essa característica. Vamos diminuir o problema? Vamos deixar só a solução, né, para que a compra aconteça da maneira mais fácil e fluida possível? Né? E aí, eu acho que uma coisa que eu tenho estudado muito sobre pagamentos também, até queria fazer uma pergunta para você a respeito, né? Que é com relação à orquestração de pagamentos. Né? Então, não oferecer uma solução única, mas várias soluções, de acordo também com as necessidades comerciais e também de aprovação, né, do cliente. Como é que você enxerga essas possibilidades hoje?
Enxergo super bem. É uma das coisas que você consegue fazer, e faz parte de... Eu entendo que você não precisa de ficar escolhendo uma solução aqui, ficar escolhendo três adquirentes com quem quer trabalhar. Isso é um problema que a gente resolve. E que é, por exemplo, pensando na aprovação de uma transação, você tem uma transação sendo processada, passa no fluxo de antifraude e aí é orquestrada entre vários provedores de pagamentos, automaticamente, em milissegundos. Ok, não aprovou no primeiro, no segundo, no terceiro. A probabilidade dessa transação ser aprovada aumenta significativamente. E por isso essa orquestração uma forma de comportamento que faz todo o sentido e uma forma de operar que faz todo o sentido. Agora, mais uma vez, o business que está vendendo no e-commerce é a vida do empreendedor. Você tem um problema, vai atrás e resolve. Mas isso eu entendo muito como a responsabilidade da empresa de pagamentos otimizar todos esses fluxos, seja o modelo de antifraude estar calibrado para o perfil de transações, seja você orquestrar entre várias soluções de pagamentos e criar essa redundância do nosso lado. E por isso, super, super faz sentido.
Então, a gente começa a ver um atendimento premium de alto luxo, né? Passa por isso, né?
É verdade.
Então, assim, você precisa entregar para o teu cliente, né, o melhor serviço possível, sem que ele, né, tenha toda essa preocupação, né, de como é que eu vou fazer, como é que eu, né, vou receber o produto. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto essas coisas, porque facilita muito minha vida.
Real. E até se aplica muito ao que a gente tem visto na prática. Ou seja, como é que a Bart cresceu? Cresceu muito com esse atendimento premium, seja o cliente, alguém que vende bens de luxo ou não. Porque uma constante no mercado é em soluções de pagamentos, em algum momento você teve uma experiência em que alguém não respondeu a tempo no atendimento, em que você teve alguma fricção que não conseguiu tirar do seu cliente, mas porque você está tendo uma fricção com o seu provedor. E esse atendimento personalizado, humanizado, que vai em linha com o que eu falei também, de você estar presente, ouvindo feedback e entendendo como a sua solução evolui, é o que tem dado certo até aqui, é o que a gente quer manter. Ou seja, o nosso crescimento se pauta muito por estar perto de clientes, por ter, por exemplo, grupo do WhatsApp com todo o mundo relevante e o pessoal escreve: pessoal, tem este problema aqui, e a gente está em cima, está resolvendo e está entendendo por que é que o problema aconteceu. A gente brinca internamente que começamos a entender que um cliente está comprado com a solução, quando nesse grupo do WhatsApp estamos falando da meta de vendas dessa empresa, em vez de estar falando de qualquer coisa operacional dos pagamentos, porque isso já não é sequer um tema e tem muito elemento de parceria.
Que legal, que bacana. Então, assim, a gente realmente passa por muitos desafios, né? Eu vou dar até um exemplo curioso que eu passei ontem, né? Uma das empresas que eu presto consultoria, ela opera na plataforma da Shopify. A Shopify, ela alterou o checkout dela em final de janeiro, começo de fevereiro, e simplesmente ninguém recebeu um comunicado formal sobre isso, né? Então, eles alteraram para, em vez de você ter uma página de checkout, três steps, né? Mundialmente, eles estão operando com uma page checkout. As adquirentes no Brasil não estavam preparadas para isso. E aí, o cliente tem que se virar para poder achar a forma de voltar a operar. Então, por exemplo, a Stripe, né, que é uma das adquirentes homologadas ali internacionalmente pela Shopify, continuou funcionando normalmente. Só que a Stripe eu uso muito para cross-border, né? Ela não faz parcelamentos no cartão de crédito. E aí, imagina minha operação. Né? Legal, uma das outras plataformas é a Pagar.me. A Pagar.me começou a dar problema também, em virtude disso. Cara, e eu fui ter que ir atrás, né? E aí eu descobri que eu tinha que alterar o tema, né, ali da loja, solicitar para o suporte da Shopify para voltar para o check-out antigo. Mas olha que loucura, eu tive que correr atrás de tudo isso, cara, assim, em um dia, né? Tentando quebrar todas as frições. Então, assim, eu não tinha esse suporte tailor-made, né? Uhum. Que faz toda a diferença pro dia a dia da operação. Eu tive que virar sozinho, graças a Deus voltou a operar. Mas, cara, assim, onde um nível de customização muito alto. Então, eu tive que instalar um aplicativo, tive que refazer a configuração, tive que alterar o nome do tema para poder entender que aquilo tem um CPF. Então, eu estou falando só de aprovação de pagamento, não estou falando do ecossistema todo, né? Só que imagine para o gestor que está ali lidando com esse problema, cai uma bomba, ó, não está passando pagamento.
Não, é bizarro. Cara, não está passando pagamento. Qual é a gambiarra que você vai fazer para sobreviver o dia e como é que sobrevive?
Liga para o Caetano na hora, né?
Não, liga, enfim, pega o meu número e liga. De fato, passa muito por isso. E muito do erro é comunicação. É você ser proativo em falar, uhum, pessoal, vai acontecer isto. Pessoal, aconteceu isto. E a gente até vê porque o mundo não é perfeito, nem tudo é perfeito. E há falhas operacionais, há momentos em que as coisas não correm como esperado. Nesse momento é muito uma questão de parceria, de comunicar da forma certa, mas até em mudanças de produto, como o exemplo que você deu, cara, você muda o produto, você avisa, você comunica, você assegura que o pessoal recebeu essa comunicação. E é muito mais comum do que parece. É super comum, não só no ecossistema de pagamentos, mas lá está, vem muito dessa perspectiva de tailor-made, dessa perspectiva de proximidade, e de uma perspectiva de internamento, você subir a barra operacional de, pessoal, não podemos fazer isso sem comunicar, temos que ser claros, temos que ser presentes, e não temos que ter medo de dar más notícias. Ou seja, muitas vezes a falta de comunicação acontece por isso, que é alguém vê, uma coisa não aconteceu tão bem quanto eu esperaria, deixa eu resolver aqui e depois a gente
espera,
fala.
Espera tentar resolver tudo para depois poder
comunicar. Erro.
Acaba piorando a situação, né?
Total, completamente. Pior. Você demorou 3 dias, entretanto, você já notou o problema sem ninguém avisar e já tem um problema muito maior para solucionar.
E assim, detalhe que eu tô falando de empresas gigantescas, né? A Shopify é a maior plataforma de e-commerce do mundo. Então, assim, não deveria acontecer esse tipo de problema, né? E a gente percebe com a massificação, né, das operações de e-commerce, esse canal humanizado ele fica cada vez mais distante. Por quê? Quando você fala de operação de escala, né, as empresas tendem a alterar esse atendimento humanizado para faques, para chatbots, e muitas vezes não vai te resolver o problema, entendeu? Então eu acho que a gente está passando um pouco por esse processo, né, que assim, problemas estão acontecendo porque a gente está passando por grandes mudanças, grandes transformações, tecnologia está mudando toda hora e ao mesmo tempo
cada vez mais rápido, inclusive
mais rápido, e você por exemplo, está tirando um pouco do fator humano. Eu acho que as empresas têm feito isso, lógico, por até questão de custos operacionais, mas é um tiro no próprio pé, né? Porque na verdade é uma dor muito grande. Então imagine, eu estou repensando toda a minha escala de fornecedores de pagamentos em virtude disso.
E aí tem muito... O erro não é você escalar, não é você criar processos, não é você usar ferramentas. Isso é um benefício ótimo, porque muitas vezes treinar um chatbot ou treinar um humano, se você chegar no nível em que tem que treinar 1000 humanos, vai haver erros, vai haver flutuação. Okay. Então você conseguindo fazer um padrão através de, seja de IA, seja mesmo de uma decisão mais simples, pode até trazer mais consistência, pode até trazer um serviço melhor. Mas é a forma como você faz isso, é a forma como você alimenta essas decisões, é todo o input que você dá, é o dado.
Exatamente.
É o que você falou, é a qualidade do dado. E você tem que ser obcecado pela qualidade do dado, tem que estar desesperado porque aquilo esteja certo, porque a consequência de não estar é precisamente essa: é do nada o serviço cai por terra, é do nada tem um cliente descontente ou tem vários, e isso não é a razão de existir. Quando você presta um serviço, não deveria ser o caso.
Principalmente na questão de meio de pagamento, né? O dado é extremamente importante ali para ser assertivo, né?
E a experiência, porque lá está. A última coisa que deveria dar problema e dar muito mais do que deveria é você vender para o seu cliente. Você já fez tudo o que é difícil, já está feito. Mas aparentemente não. Se tornou uma realidade de mercado em algum momento que metade da dificuldade vem de eu já fiz a venda, eu já... criei o link, o meu cliente já comprou no checkout porque eu criei essa experiência e disponibilizei esse produto. E ainda assim tem muita dor em pagamentos. Esse tipo de fricção é muito complexo de resolver. Ou seja, a gente vê porque é o nosso dia a dia. Mas ainda assim deveria ser onde uma empresa de pagamentos quer estar. Deveria olhar para como é que a gente tira essa fricção. E voltando a outro ponto, quando ela existe, porque ela vai existir seja por um provedor seu, seja por algum perfil, seja por alguma coisa que você está treinando, comunica, fala, tem uma abordagem de parceria, constrói a quatro mãos e com isso você cria uma confiança. Muitas vezes essa confiança se gera quando as coisas dão errado, que é a velocidade em que você atua num problema gera uma relação de confiança com um cliente ou com um parceiro muito diferente de simplesmente, ah não, este é o nosso processo standard e fica por aqui.
É, exatamente. Então assim, o que eu falo, quando você tem um parceiro, de fato, é isso, né? Ele te apoiar, né? De maneira proativa, geralmente, né? Quando você tem qualquer tipo de problema para resolver. O que eu vejo é que as empresas são muito reativas, né? Então você tem que identificar todo o problema, tem que passar a documentação, você fala 20 vezes aquilo documentado, olha, step, print, manda para o cara, né? Ah, tá, vou ver, vou passar para o suporte nível 1. Aí depois passa para o suporte nível 1, ah, não entendi bem, suporte nível 2. E nisso a empresa fica lá, a Deus dará. E eu estou falando real que foi isso, tá? Uma das soluções de pagamento que a gente utiliza, ela está fora, porque uma das pessoas que estavam atendendo o nosso chamado se desligou da empresa. E não tinha nenhum tipo de procedimento interno para que outra pessoa assumisse o problema. Olha que louco.
E aí o cliente fica a Deus dará ali.
É isso aí.
E né? Entra pelo processo comercial de novo.
Exatamente. Então, assim, é muito louco, né? Para quem está no dia a dia da operação, a gente passa por algumas dores, assim, cara, que é surreal, né? O que eu falo, o que faz a diferença, né? Pelo menos para mim, é que eu sei que quem faz negócio são pessoas, né? Então eu sempre me aproximo muito das pessoas. Então, cara, eu acho que dificilmente eu não conheço um head de operação de qualquer coisa, né? Porque a gente está sempre juntos em eventos, né? No ecossistema, trocando, falando, né? Porque na verdade é isso, quando você tem uma dor de barriga, né, é quem que vai resolver para você, não é o chamado, é a pessoa.
Com certeza. E até a filosofia de o que é a sua empresa e porque a sua empresa está aqui é o que eu vejo que acaba ficando no centro disso. Isto se aplica a tudo. Pagamentos, mercado de luxo, qualquer bem ou serviço que você venda, que é você existe porque os seus clientes têm um problema que você resolve. É a existência dos seus clientes, é você solucionar esse problema que lhe dá o direito de existir como empresa. E se você partir dessa premissa base, você está sempre querendo subir a barra, você está sempre querendo evitar esse tipo de situação. Com certeza acontece, com certeza há falhas operacionais, talvez não ao nível de sair uma pessoa e você fica sem resposta, mas é uma questão de velocidade, como você atua, de você reconhecer esta é a razão pela qual eu estou aqui, esta é a razão pela qual nós temos o direito de amanhã vir operar, de no próximo ano estar operando, é que nós solucionamos uma dor real de clientes reais. E clientes são pessoas, como você falou, e por isso nesse aspecto, isto centraliza muito onde é que a atenção deveria estar, porque há muito ruído à volta de montar uma operação. E no final de contas é, você está solucionando um problema ou não está? Se você não está, talvez a empresa não faça muito sentido.
Não faça sentido existir, né?
Exatamente. Aí uma outra coisa, Jorge, que eu aprendi, né, no mercado de luxo, uma das marcas que a gente opera é a Rolex, né? A Rolex não é a marca mais desejada do mundo à toa. Se você vê o tanto de processo que eles têm para verificar e analisar que, de fato, a experiência de marca deles esteja aplicada 100% dentro do dealer, né, dentro do vendedor, é absurdo. Então, por exemplo, a gente recebe reports semanais se o site, né, que a gente opera de Rolex está com todas as funções plenamente em funcionamento. Então, eles testam o nosso site semanalmente.
Semanalmente. Caraca.
E não só assim, testes, testes para saber se o SEO está funcionando, se o formulário está sendo correto. Nós temos um SLA de 24 horas para responder aquele formulário, né? Ou seja, o cliente precisa ser respondido no máximo em 24 horas. Então, o que a gente aprende com isso?
Tem uma preocupação real mesmo com a experiência do cliente.
Exatamente, né? Então, assim, ele não terceiriza esse problema né, para o dealer. Ele sabe onde que é a responsabilidade dele. Então, ele garante até a ponta que a experiência de marca Rolex é a melhor possível.
E até marcas que duram, e no segmento de luxo você tem várias marcas centenárias que duram precisamente por essa cabeça. Por pensar, a experiência do cliente tem que ser a melhor possível, E eu tenho que... A minha proposta de valor para um cliente tem que ser muito, muito coerente. Tem outros exemplos, e a Rolex até é um bom exemplo de... Tem um mercado secundário de Rolex, por conta de lista de espera, em que os relógios são muito mais caros
Sim.
do que os vendidos originalmente. A Rolex poderia simplesmente triplicar o preço dos relógios e teria demanda a mesma. Mas não é exatamente a proposta de valor. É, você compra com a gente, você tem um serviço para a vida inteira e você tem uma experiência que a gente apelida da nossa experiência de marca. E isso passa por esse tipo de iniciativas. Todos os nossos parceiros, todos os nossos dealers têm que operar a esse nível de excelência. Se você caiu dessa barra, não tem o direito de continuar operando, ou pelo menos temporariamente. Isso é fundamental em qualquer tipo de negócio. Luxo, mais ainda, porque tem muito mais a componente de experiência associada à sua compra e à compra repetida de uma mesma marca.
E pode falar. Quais são os desafios atuais aí que você tem nas operações de luxo que os meios de pagamento estão te ajudando a resolver atualmente?
Vamos lá. É que nem eu falo, né? Hoje, a questão dos meios digitais, né? Eu acho que é serviço, né? Primeiramente, a gente está resolvendo um problema, uma Sim. dor, e precisa ser rápido. No caso, nós temos produtos, né, como Rolex Sim. ou como outras marcas Cartier, que tem alto valor agregado, né? Então, o ticket médio é realmente muito alto. Tem um relógio lá de 300, 400, 500 mil. Né? Então, imagine você fazer uma transação não presencial com valor, né, desse tipo de produto. Essa pessoa, esse cliente, esse consumidor, ele quer ser atendido da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível. E às vezes ele também não está dentro dos grandes centros, ele está, por exemplo, em Goiás, que é um estado que hoje demanda muito também do consumo de luxo, e ele quer adquirir aquele produto, ele quer adquirir aquele bem. Né? Então, como é que eu vou operar numa transação convencional um valor de um apartamento ali, né, de 500 mil reais?
Não tem como, né?
Tem, graças a Deus agora tem.
Agora tem.
Então, por exemplo, anteriormente, né, a gente passava por todos esses steps, uhum. né, de barreiras de aprovação de pagamento e era recusado quase 100%. Né? A gente nem oferecia porque já sabia do problema. Né? Então, agora, por exemplo, nós temos produtos novos que conseguem ter essa, digamos assim, característica para atender esse tipo de transação. Né? Um deles é o 3DS V2, então é a segunda geração já de verificação de pagamento, na qual o consumidor ele faz essa compra, né, através ou do site ou pelo televendas, pelo WhatsApp, o que for. E esse link de pagamento, essa solução de pagamento, ele tem processos que validam até a ponta, exatamente como o banco faria com ele. Então, ele recebe, por exemplo, um desafio do próprio banco para atestar que, de fato, é ele que está comprando. Né? Então chega lá no token lá do celular Sim. dele, do próprio banco, fala, olha, é você, valide aqui, tal, tal. Então isso abriu um cenário muito importante para a gente, porque até então o lojista era sempre o maior prejudicado,
Sim.
porque ele era o elo mais fraco. Então, por exemplo, se você tivesse um chargeback, mas a culpa não é minha, a culpa foi você que vendeu para um cliente fraudador, né? E agora não. Através desse modelo, a gente consegue ter uma aprovação 100% garantida que, de fato, aquele cliente está fazendo a operação e não tem contestação. Né? Então, para a gente, assim, mudou muito. Eu abri frentes de negócios novas em virtude dessa possibilidade.
É curioso. A profundidade do seu conhecimento em pagamentos é reflexo de muita dor de aprovação passada.
Realmente.
Vejo claramente que tem esse sintoma. E a 3DS é um exemplo, mas é um exemplo de vários. E por isso você, em termos de infraestrutura, consegue cada vez mais entender o que é uma transação legítima, o que não é, qual é o padrão que a gente quer aprovar, mas também atuar mais de forma mais eficiente na contestação. Chegar numa perfeição neste tipo de operação é muito, muito complicado, mas você consegue chegar numa contestação mais rápido quando você opera da forma certa, seja com adquirente, seja com as bandeiras, você consegue ter verificações como o 3DS, consegue ter verificações equivalentes que têm ainda menos fricção e que ao mesmo tempo você tira os impeditivos de ficar validando em um lugar a compra que fez ou não. Mas tem um outro elemento, que é muitas vezes você tem uma propensão maior de um cliente de bens de luxo, um cliente que está pagando o equivalente a um apartamento numa compra online, de falar, cara, que bom que isso tem uma validação de segurança, que bom que os meus dados de cartão não vão ser vazados, que eu agora posso confiar nessa empresa. E por isso, você colocar esse tipo de iniciativas em prática é valioso até na percepção de serviço que você presta ao seu cliente. E neste caso, o cliente final, não um cliente...
Isso, sem dúvida.
Como um lojista e como a distribuidora. E por isso tem essas formas, ainda é um desafio, mas é um desafio que com dados a coisa se compõe, a coisa funciona.
E só complementando também, né? Eu foquei no 3DS, que realmente ele deu um ganho, né, muito importante. Mas essa questão da orquestração de pagamento, eu acho que hoje também é algo muito relevante. Uhum. Você consegue, de fato, fazer vários cenários de acordo com as suas dores. Assim. Então, por exemplo, ticket médios mais baixos, eu não preciso ter esse nível, né, de profundidade de pagamento. Posso fazer algo mais veloz, mais ágil. Então, eu posso fazer uma operação de uma outra maneira. Hoje a gente consegue, por exemplo, eu tenho duas adquirentes que eu opero. Né? Uma me traz uma condição comercial melhor para pagamentos até em 3 vezes e a outra de 4 a 10 tem taxas melhores. Eu posso escolher qual que eu vou transacionar. Né? Eu posso fazer todo... por isso que fala, né, orquestração, que de fato exatamente. Você vai colocando várias...
Você consegue modelar da melhor forma para a sua empresa e para oferecer a melhor experiência para o cliente. Né?
Eu acho que todo mundo sai ganhando. Né? A empresa que consegue ter... Né, aprovações melhores, né, consegue ter ali também ganhos financeiros, porque se você tem taxas melhores em determinadas condições, isso também te traz, né, esse ganho financeiro. E para o cliente, que é altamente atendido, de maneira rápida, sem frição, sem alguém estar ligando para ele. Né? Então, acho que tudo isso é importante para o ecossistema como um todo. Né?
Bom, é isso, cara. Tive uma aula aqui sobre meio de pagamento hoje. Estou com duas feras aqui. A gente já está terminando o nosso tempo. Quero agradecer a presença de vocês, pedir para que vocês deixem aí um recado para quem está assistindo. Ô Caetano, fala um pouco sobre a BART aí para a gente entender um pouco da sua empresa.
Falo sim. Enfim, acho que já deu muito spoiler durante a conversa, mas a gente se posiciona como a primeira plataforma premium de pagamentos no Brasil. E o que isso implica é tudo o que eu falei de... Gostamos de ter um atendimento próximo, mas também... Partimos muito da visão de que não deveria haver qualquer problema na hora de você, seja cobrar, seja pagar, seja gerir pagamentos, mas gerir também o seu acesso a capital. Por exemplo, você falou de transações parceladas. Se você precisar de receber isso em 2 dias, em 14 dias, isso deveria ser possível. E por isso a gente existe muito para tirar essas fricções. Comissão em pagamentos, como uma oferta multicanal, uma oferta sobretudo online, mas que vai do online a transações físicas, seja e-commerce, seja link de pagamento, seja... algum gateway, seja todas elas no mesmo ecossistema. E enfim, temos um posicionamento de mercado que nos tem cada vez mais sido provado através de clientes, que tem fit, que tem muito, muito espaço e que de fato é um setor que hoje em dia ainda tem problemas, até por tudo aquilo que você contou nesta conversa.
Bom, então você que está sofrendo aí com taxa de aprovação, procura o Caetano aqui que ele vai resolver seu problema. E, Max, deixa um recado pessoal aí. Você já é figura tarimbada aí do mercado, né? Todo mundo já te conhece. Por favor.
Bacana, gente. Bem, a comunidade, né? A gente sabe que, né, o foco são os heads ali de e-commerce, né? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal é um recado que, de fato, assim, vão a fundo, sabe? Entendam a operação, não dependam, né, tanto dos outros, né? Entendam o processo, entendam o teu produto e vão atrás, né, de fato, das melhores soluções. Eu acho que isso que vai fazer a diferença ali, né, no final do dia, né? É você utilizando o teu conhecimento que você tem, né, que é os dados, né, os inputs, né, utilizando, né, também uma rede de fornecedores e de parceiros de confiança. Eu acho que a BART, né, é um operador ali que está super, né, se posicionando nisso, porque de fato problemas sempre vão acontecer, mudanças sempre vão acontecer. Fraudadores, eu costumo até falar, né, que quanto mais a gente está trabalhando de um lado, eles também trabalham do outro. Impressionante. É. Né? Então você tampa um buraco, surge mais 3. Então, assim, essas coisas vão acontecer, mas se você domina, né, ali o assunto e está sempre, né, a par do que está acontecendo, é muito mais fácil de você lidar com os problemas do dia a dia.
Tá certo. Então, Pessoal, vamos finalizar mais esse episódio do Caixa Preta. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Dá o like aqui, ó. Não deixa de dar o like para poder esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Abraço, até mais.